senhoras e senhores deputados, vamos recomeçar a nossa audição, a terceira de hoje de manhã. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer a presença do Sr. Coronel Tirocinado José Rodrigues, diretor do Centro de Informação Geoespacial do Exército, bem como do Sr. Coronel Vasco António, chefe do Centro de Documentação Geográfica Militar. Queria, em primeiro lugar, pedir desculpa por este atraso. Nós estamos em audições consecutivas, começa a atrasar-se a primeira, atrasa-se a segunda, a terceira, e depois quem está em último lugar é que fica com os atrasos todos. E, portanto, peço imensa desculpa por este atraso. De qualquer modo, vamos tentar recuperar o tempo. A nossa audição, como sabem, prende-se com a iniciativa legislativa do PSD e do CDS-PP relativo à criação de um sistema nacional de informação cadastral, o SNIC. Portanto, foi esta iniciativa legislativa que motivou a realização destas audições. Nós estamos a ouvir muitas entidades. Esta é a primeira ronda de audição que fazemos. Devo dizer também que é útil para a Comissão esta consulta, este conjunto de entidades, porque, entretanto, chegou também uma proposta de lei do Governo para a criação de um sistema simplificado de cadastro e, portanto, a Comissão vai ter que acabar por se pronunciar também sobre essa iniciativa e, portanto, é uma espécie de dois em um. O que é fundamental é que as senhoras e os senhores deputados possam ficar habilitados o mais possível a tomarem as opções que entenderem sobre esta questão do cadastro, que é uma questão que se arrasta há muitos anos, que acaba por ser central num conjunto de problemáticas, desde a floresta até aos incêndios, passando por outras, portanto, essa é a razão pela qual também nós solicitamos ao Exército, neste caso, para que nos ajudasse a trabalhar esta matéria, tendo em conta a relevância que tem tido em todas estas questões de identificação do território, que é bastante conhecida, que aliás são uma referência para o nosso país. E, portanto, mais uma vez agradecer e possivelmente daria já a palavra ao Sr. Coronel José Rodrigues para fazer uma intervenção inicial, que pretendíamos que fosse cerca de 10 minutos, se possível, para depois os senhores deputados colocarem as questões que entenderem e daríamos novamente mais 10 minutos aos senhores para responderem. Faz favor, Sr. Coronel, muito obrigado.
Sr. Presidente, muito obrigado. Muito bom dia a todos os senhores deputados. Para nós é um prazer podermos contribuir para um Portugal melhor, sem dúvida. E a minha intervenção, se me permitem, faria um pouco dar a conhecer aquilo que nós somos, ao serviço do Exército e ao serviço de Portugal, e que facilite exatamente o processo da decisão e até que ponto é que nós podemos contribuir exatamente para este grande projeto que julgo de interesse nacional, estruturante mesmo. E nesse sentido, eu gostaria de dizer que o Centro de Informação Geoespacial, designação que adotou há cerca de ano e meio, ele assenta a sua missão em três pilares fundamentais. O fornecimento de informação geográfica ou geoespacial às Forças Armadas, desenvolver ações de investigação no campo também das ciências geoespaciais e uma área muito importante, e se não talvez uma das mais importantes, que é o apoio à componente operacional, e aqui destaco particularmente que é a intervenção por força de determinação do Estado, das Forças Nacionais Destacadas em territórios fora, em territórios longínquos. Sr. Presidente, eu agradeço as suas palavras relativamente ao Centro de Informação Geoespacial do Exército e julgo que será nessa posição e pelo conhecimento que Vossas Excelências têm, nós, de facto, desde 1932, pugnamos exatamente pelo desenvolvimento nacional. Detemos o Ex Libris da cartografia 25.000, que é uma cartografia que é a maior escala integrada de todo o território nacional, e com essa cartografia 25.000 temos feito, de facto, temos dado um contributo notável, do meu ponto de vista, claro, mas julgo que é esse o entendimento na nossa comunidade civil, nomeadamente aos planos diretores municipais e às autoridades locais, de facto, ao longo do nosso país. Dispomos de tecnologia de topo e é isso que nos permite também encarar mais um projeto, particularmente também não como participação ativa, mas já irei lá mais à frente relativamente ao cadastro, mas dispomos de tecnologia, dispomos de conhecimento atualizado daquilo que mais moderno se faz pelo mundo. Temos uma rede instalada de correções diferenciais assentes em estações de GPS ao longo do país, que pode ser uma mais-valia para este projeto em particular, já que reúne condições de precisão suficientes exatamente para o desenvolvimento deste tipo de trabalhos. Temos as nossas limitações, temos as limitações de sermos um organismo ao serviço do Exército e, por isso, com uma dimensão ajustada à missão para o qual fomos criados, e também restrições orçamentais, como é óbvio, dependemos do Orçamento de Estado, em grande medida, para o desenvolvimento da nossa atividade. Temos, contudo, uma experiência extraordinária ao longo do país, e é isso que nos diz esse património cultural que nós trazemos desde 1932, que nos permite desenvolver e conhecer as diferentes regiões em diversas dimensões e em diversas fases do desenvolvimento nacional. Relativamente à nossa experiência, e aqui como sendo uma entidade ligada às ciências geoespaciais, trabalhamos de uma forma muito estreita com a Autoridade Nacional, neste caso a Direção-Geral do Território, e se assim não fosse, mal seria, não é? Portanto, trabalhamos de uma forma muito estreita com a Direção-Geral do Território e, particularmente, na área de tudo o que é planos diretores, enfim, damos o nosso contributo da medida do possível. Relativamente à questão do cadastro, a nossa missão, como eu referi de início, não contempla em absoluto o cadastro. O cadastro é uma missão específica da Direção-Geral do Território, mas certamente, e de outra forma não seria, o Centro de Informação Geoespacial e certamente o Exército, e aí certamente Sua Excelência o General-Chefe pronunciar-se-á sobre esse assunto, mas o que dentro da política de servir o Exército, de servir o país e servir os portugueses é exatamente isso. Claro que nós estamos disponíveis para colaborar com todas as entidades neste grande projeto que entendemos que, de facto, o cadastro é aquele projeto, permite uma expressão, caro, mas fundamental em termos de desenvolvimento nacional. Recentemente foi publicado também um artigo pelo Sr. Professor Rui Alves, Diretor-Geral do Território, são valores que também já vêm do antecedente, mas aqui evidencia que por cada milhão ou por cada unidade de cadastro gasta há uma recuperação de 3,8, e isso é um valor significativo em termos de economia, do meu ponto de vista, claro. Mas como dizia, portanto, julgo que é exatamente nesse contexto do projeto de lei, não tendo-nos sido também consultados, e não teríamos de ser, evidentemente, mas julgo que é um projeto transversal, é um projeto fundamental para o desenvolvimento nacional, e permite aqui ligar o que é matriz, registro de aliados notoriais, que são fundamentais. Portanto, da nossa parte, e isso gostaria de deixar explícito, Sr. Presidente, Srs. Deputados, é que o Centro de Informação Geoespacial do Exército, e certamente o Exército, estará sempre disponível para colaborar neste tipo de projetos, e são projetos notáveis, e nós, de facto, temos que pugnar por este cantinho a beira-mar plantado, e é por isso que cá estamos, e é por isso que, no meu caso particular, e no caso de um dos meus oficiais adjuntos, envergamos esta farda e com bastante orgulho. E, portanto, da minha parte, a minha apresentação terminava só apenas que com duas coisas fundamentais. Relativamente à análise do projeto de lei, uma análise não jurídica, mas de integração, claro que o CGOE está disponível para integrar também o Conselho Nacional, se assim for entendido, como mais-valia, o Conselho Nacional de Cadastro Predial, porque aquilo está definido no artigo 90, o Centro de Informação ou Representação do Exército não consta lá, se assim for entendido, portanto, claro que nós estaremos disponível quando formos chamados a integrar esse Conselho e nas circunstâncias que for determinado superiormente. Relativamente às nossas capacidades, como ainda para terminar, relativamente ao cadastro, como é definido também neste diploma, ou neste projeto de diploma, o cadastro pressupõe à partida a formação específica de técnicos de cadastro. Nós não temos essa formação, mas é uma formação complementar, certamente não caberia ao Centro de Informação Geoespacial fazer o cadastro, mas sim dar a nossa colaboração naquilo que é possível. Portanto, Sr. Presidente, era isto que eu tinha como inicial.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Coronel José Rodrigues. Passávamos então agora aos senhores deputados que queiram intervir. Senhora Deputada Helena Roseta, faz favor, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Muito obrigada, Sr. Presidente. É uma intervenção muito sucinta, apenas na qualidade de deputada do Grupo Parlamentar do PS, mas também na qualidade de urbanista há muitos e longos anos, por saudar a vossa presença aqui e testemunhar a importância do trabalho e da know-how, da perícia, do conhecimento acumulado pelo Centro de Formação Geoespacial do Exército, toda a cartografia que se trabalhou anos e anos e anos em Portugal foi basicamente a cartografia por vós produzida e penso que isto é fundamental que a vossa presença seja garantida na tal Comissão ou Conselho Nacional que vai existir e dizer mais ainda que considero que esta missão é uma das missões mais importantes das Forças Armadas, porque a defesa do território passa pelo conhecimento real do que é o território e, de facto, esse contributo é imprescindível. Historicamente foi sempre feito pela entidade que aqui representa e, portanto, queria deixar aqui o meu testemunho como profissional da área do ordenamento do território, da importância desta matéria e da importância do vosso contributo.
Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada Helena Roseta. Sr. Deputado Emílio Sequeira, faz favor, o Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Antes de mais, permita-me cumprimentar o Sr. Coronel José Rodrigues e o oficial também que o acompanha. Desculpe, não tenho aqui o nome. E Sr. Coronel?
Sr. Coronel Vasco António. Coronel Vasco António.
Sr. Coronel Vasco António, realmente não tinha o nome. Sr. Coronel, permita-me começar por uma expressão que utilizou aqui e que é uma ironia quanto ao cadastro de que estamos aqui a tratar. Diz o Sr. Coronel que tem experiência desde 1936.
32,
peço desculpa. E o cadastro já vem de 26. E ainda hoje não está resolvido, ao contrário do Exército e da Força que representa, que tem feito um trabalho muito valioso pelo nosso território. E já estamos a discutir há mais tempo este problema do que a própria existência da vossa força enquanto tal. É uma ironia à portuguesa, mas é uma das nossas ironias. Relativamente a esta nossa proposta, julgo que todos somos, de uma forma ou de outra, unânimes em reconhecer a importância que tem a organização do cadastro e todos os partidos, de uma forma ou de outra, nisso temos um certo unanimismo, podemos depois não concordar com a forma, com a melhor maneira de levar avante esse desidrato, mas, de facto, quanto ao problema e quanto à necessidade premente de resolução temos, para que não falemos de cadastro nos incêndios, apenas só por causa de incêndios, mas para uma verdadeira organização e ordenamento do nosso território. Fogo também em ouvir aqui a referência do Sr. Coronel da disponibilidade que tem para fornecer os elementos e para colaborar neste trabalho que considera, aliás, transversal e fundamental, tal como o grupo do PSD, que, aliás, devido a esse interesse e essa importância que damos a este assunto, apresentámos esta proposta que nos levou a ouvir várias entidades e também quanto ao Conselho Nacional, para que diz que está disponível, se para tal forem chamados. Sr. Coronel, primeiro, partimos aqui de uma pequena premissa, que é: isto é um documento que está aberto, está à discussão, daí também estarmos com a necessidade e termos solicitado a audição de uma série de entidades, e começámos hoje exatamente pela Direção-Geral do Território com a audição do professor Rui Alves, que aqui referiu, e portanto com esta importância fundamental. Mas também nós defendemos a interação de vários organismos, precisamente para nos levar à criação do cadastro, não daquela forma tão ambiciosa de fazer tudo de arrasto de uma só vez, e que nos levou a esta situação que nós estamos hoje, de ainda não termos um cadastro em todo o território nacional, mas sim fazermos também reformas de cadastro simplificadas, por forma a que, ainda que nas situações que não se consiga fazer imediatamente todo um território, se vá colmatando estas falhas. E realmente é esta experiência e esta estreita ligação com a DGT, que tem vindo a colaborar, parece-nos muito importante, e também gostava que nos deixasse, claro, esta sensibilização da forma como a entende, naturalmente em colaboração com outras entidades, porque é aquilo que realmente nós defendemos, qual a melhor forma de colaboração entre o Centro de Informação Geoespacial do Exército e as restantes entidades, a Autoridade Tributária, DGT, todas as entidades que possam vir a ser chamadas a esta discussão, e que vão ser com certeza. E também já agora, naturalmente não vamos falar da experiência jurídica, não lhe vou colocar esse ónus, com certeza, mas quanto à proposta em geral, qual é a sensibilidade que tem o Centro de Informação, da sua execuibilidade e da sua colaboração e da sua influência para resolver de uma vez por todas este problema que se arrasta há 90 anos. E muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Emília Sequeira. Sra. Deputada Patrícia Fonseca, do CDS-PP, faz favor. Peço desculpa. O Sr. Deputado Domingos já tinha pedido a inscrição. Peço.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Coronel José Rodrigues, Diretor do Centro de Informação Geoespacial do Exército, e também o Sr. Coronel Vasco António. Eu não vou fazer grandes apreciações acerca do diploma, do projeto de lei em discussão. A questão que eu iria colocar é de natureza mais operacional e do contributo que a instituição que o Sr. Coronel muito bem dirige, qual é a disponibilidade que tem no sentido operacional de contribuir para a melhoria ou até mesmo para a elaboração de todo o trabalho que se pretende fazer em todo o território. Nós sabemos que a instituição que representa tem um grande prestígio nesta matéria, também referiu há pouco no âmbito geoespacial da grande experiência que tem. Ainda hoje, quem é autarca recorre muitas vezes à cartografia militar, e quando há muitas dúvidas lá vão recorrer. Isso ainda está patente em muitas instituições autárquicas, muitas câmaras municipais, e sabemos que é uma instituição com prestígio nesta área. E muito concretamente o que eu lhe perguntava era se está a decorrer, foi constituído um grupo de trabalho para apresentar resultados em 11 meses, se esta instituição faz parte de um despacho que foi produzido em julho do âmbito governamental. Naturalmente que há muitas instituições, nem todas poderão fazer parte, mas o Sr. Coronel manifestou aqui a vontade de poder dar o contributo e a experiência que tem nesta área, e qual é de facto a natureza do ponto de vista operacional que pode contribuir para a resolução de um problema que de facto é preocupante para todos nós. E era nesse sentido mais que eu colocaria esta questão, mais do contributo operacional, porque aquilo que foi aqui já muito discutido, quer do ponto de vista político, quer normativo até do projeto de lei, acho que já não faz, pronto, já foi amplamente discutido. Aqui prende-se mais com o vosso contributo, que quando há disponibilidade de instituições que podem representar uma mais-valia para muitas atividades que são desenvolvidas, e entendo que a instituição militar, e particularmente esta da informação geoespacial, acho que pode ser um contributo na matéria que estamos a discutir e gostaria de ouvir da parte do Sr. Coronel qual é então essa disponibilidade de contribuir e em que matéria objetiva pode de facto corresponder àquilo que se pretende. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Domingos Pereira, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Dá a palavra à Sra. Deputada Patrícia Fonseca, do Grupo Parlamentar do CDS-PP. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria também cumprimentar o Sr. Coronel José Rodrigues, Coronel Vasco António, e agradecer a vossa a presença dos senhores aqui. Dizer só em, concordo ou corroboro tudo aquilo que os meus antecessores aqui me transmitiram, portanto, na medida de auscultar a vossa disponibilidade, queria apenas acrescentar e duas ou três questões. As cartas militares, de facto, servem de base ao trabalho não só das autarquias. Eu, por exemplo, trabalhei durante muitos anos numa associação de agricultores e os agricultores no Ribatejo, nas zonas onde há cartas militares, na zona que eu conheço do Ribatejo, de facto era um instrumento muito útil. Temos lá um armário com elas ainda em papel, todas escritas, e eram consultadas com imensa frequência. Aliás, até os associados iam com muita frequência pedir. Portanto, é um instrumento de trabalho muito válido e que de facto ainda hoje continua, mesmo para quem não tem acesso às novas tecnologias, é um instrumento ainda de trabalho. Tendo em conta que, e isto é mesmo uma questão, é mesmo por ignorância ou por desconhecimento, a evolução dos elementos territoriais ocorreu, portanto as cartas fizeram uma fotografia histórica e, entretanto, houve um processo de informatização das cartas. Eu não tenho a certeza, mas penso que houve alguma atualização. A minha pergunta é: com que periodicidade é que é feita ou que foi ou está a ser feita a atualização dos elementos territoriais, e isso implicará certamente trabalho de campo e de terreno, e nesse sentido é que seria útil eventualmente o contributo do Exército no âmbito e não só, mas no fundo aproveitar o trabalho de campo que válido e muito importante que o Exército fará na atualização dos elementos cartográficos, e que, podendo usufruir de uma formação que estaria prevista, portanto, a nível cadastral, conjugar esforços e, no fundo, como se diz, matar dois coelhos de uma cajadada só, e, no fundo, numa deslocação, poder-se eventualmente fazer dois tipos de operações. Qual seria, que só seria possível se de facto, ou que seria maximizada a sua utilidade e minimizados os custos, se de facto conseguisse conjugar isso numa operação só. Nesse sentido, o que era a questão essencial que vos deixava, no fundo, se existe esse trabalho no campo e se o Exército poderia contribuir nesse sentido, ou não estando a fazer esse trabalho no campo, também percebi que estariam disponíveis para integrar. Porque o que nós aqui temos é, existe um problema que todos, com o qual todos concordamos, que é o país não tem o cadastro, parte do país não tem cadastro, a outra parte do cadastro estará desatualizado, existe informação dispersa. No século XXI nós temos acesso a tecnologias de informação que nos permitem aceder e conjugar, articular a informação e aceder à distância de um clique, e portanto conseguir, temos de alterar um bocadinho, a ideia é alterar um bocadinho aqui o paradigma daquilo que, tudo que se tem feito, conjugar esforços, absorver informação numa plataforma única, para que, quando se altera na matriz, se altera no cadastro, e no fundo não se tenha de estar a fazer o mesmo indivíduo, a mesma entidade, não tenha de ir fazer uma atualização, uma alteração a várias entidades, e que provocam a situação que existe hoje, que mesmo nos casos em que existe cadastro, matriz e registro, a informação em cada um dos campos não é igual e não está atualizada. E, portanto, no fundo eram essencialmente as questões que vos deixava, no fundo, de que forma é que entendem que podem contribuir para este desígnio comum, e se entenderem, se assim o entenderem, que poderiam, deixava-vos o repto aspecto de poderem enviar contributos por escrito se acharem que necessitam de algum tempo mais para a análise mais aprofundada da proposta e na sequência daquilo que ouviram aqui hoje.
Muito obrigado, Sra. Deputada Patrícia Fonseca. Dá a palavra à Sra. Deputada Ana Virgínia Pereira, do Grupo Parlamentar do PCP. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começaria por cumprimentar o Sr. Coronel José Rodrigues e o Sr. Coronel Vasco António, penso que disse bem, e agradecer a vossa presença e a vossa vinda cá à Assembleia para nos ajudar a perceber mais um bocado qual é, e era nesse sentido que eu poria a minha pergunta, e até atendendo ao reconhecimento e ao prestígio, reconhecendo o prestígio da instituição do Centro de Informação Geoespacial, gostaria de saber se poderia, de alguma forma, dizer-nos que contributos é que este Centro de Informação, que esta instituição poderá trazer à definição e à do cadastro, de que tanto o país necessita e que anda sempre a ser adiado e que urge mesmo avançar neste sentido, concretizar e avançar neste sentido. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Ana Virgínia Pereira. Não havendo mais nenhum pedido de esclarecimentos, passava então a palavra ao Sr. Coronel. Faz favor, Sr. Coronel.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, se me permitissem, ia tentando responder de uma forma, varrer as várias questões, e se porventura não conseguir, agradecia que reiterassem a pergunta, se por favor. Relativamente aos contributos, claro que os contributos, eu julgo que a melhor forma de dar contributos é querer dá-los. E quando nós estamos virados para querer ajudar, eu julgo que o caminho é muito mais fácil. E isso, o Centro de Informação Geoespacial do Exército, e o Exército sempre esteve, e é a postura exatamente do Exército, que é servir e servir Portugal. A questão é, o nosso contributo, e eu entendo, assim numa primeira análise, se me permitem, é um contributo de natureza mais técnico-operacional, digamos assim. E quando falamos de conhecimento, de facto o conhecimento das ciências geoespaciais, naturalmente é um varrimento de escala, da natureza da escala, da grandiosidade ou escalas mais pequenas. Quando falamos na cartografia do Exército e de Portugal, porque ela é a cartografia do Exército, mas é a cartografia de Portugal, ela tem características específicas, foi criada 25 mil inicialmente como cariz militar e orientado para a fronteira, que era essa a preocupação. Depois, mais tarde, começou a ser e integrou todo o tipo de planos nacionais. Mas há aqui uma coisa que julgo, e se me permitem, é evidente, é de natureza técnica, é que a escala 1.25 mil não é compatível com a escala de cadastro, por razões de precisão. E quando nós estamos a falar de cadastro, estamos a falar de coisas precisas, áreas bem definidas, com uma margem de erro, porque tem a ver, naturalmente, certamente, por exemplo, com a parte contributiva e com a parte de propriedade também, não é? Quer dizer, eu não gosto que o meu terreno, passo a expressão, desculpem particularizar, fique encurtado mais 10 metros ou menos 10 metros, não é? E, portanto, o trabalho que, respondendo à senhora deputada, o trabalho que se faz na área da 25 mil não serve o trabalho de cadastro. Claro que a nossa colaboração pode ser, e aí nós estamos disponíveis, mas quem deve gerir, julgo eu, quem deve gerir isso é a Autoridade Nacional para o Efeito. É evidente que o nosso relacionamento, e também passa por relacionamento, é excelente e estamos sempre disponíveis, falamos com alguma frequência. Mas quer o estabelecimento das normas, porque são normas muito específicas para a elaboração de cadastro, parâmetros de precisão, sistemas de projeção, etc., etc., o nosso contributo, fundamentalmente, talvez seja na parte técnica, eventualmente integrar grupos de trabalho, porque não fomos nomeados para grupos de trabalho nenhum relativamente a essa matéria. Como sai fora da nossa missão, Não, normalmente não somos convocados para a parte de cadastro. Mas é evidente que a nossa experiência, julgo que pode ser posta à disposição de quem trabalha estas matérias. Mas eu resumiria de uma forma, é assim, o Centro e o Exército estão disponíveis. A forma é como é que se enquadra a questão da normalização em termos de normas técnicas e como é que nós podemos participar de forma ativa também na elaboração do cadastro, nomeadamente, por exemplo, nas equipas técnicas, não é? Porque pressupõe a equipa técnica, o técnico cadastral implicaria que nós desviaríamos recursos, porque, de facto, o grande problema são os recursos humanos. Nós somos um órgão do Exército que tem 120 pessoas. E fazemos a atualização anual de à volta de 40 cartas ano. O que quer dizer que em termos de cobertura, considerando que cada carta são 160 km quadrados, portanto, são os meios que temos, fazemos-los e, para além disso, participamos em projetos internacionais com valor estratégico no âmbito da defesa e das agências de defesa, que esses julgo que não devem ser nem podem ser interrompidos porque julgo que têm uma grande projeção a nível externo. Agora, estamos sempre limitados pelos recursos humanos e pelos orçamentos naturalmente. É importante, e permitam-me aqui que nós somos responsáveis pelo reconhecimento de campo, mas para os seus deputados ficarem com uma noção, o meu orçamento de Estado para gerir o Centro de Informação Geoespacial do Exército, da parte do Estado, anda à volta de 150 mil euros. Eu só em trabalhos de campo gasto à volta de 100 mil euros ano. E para acabar já com a capacidade económica, só energia elétrica, portanto em termos de água e luz, fica-me por mais 6 meses e o meu orçamento foi. Portanto, acaba sempre por bater numa questão fundamental que é os recursos disponíveis para fazer este tipo de tarefas. E julgo que das coisas mais importantes é nós conhecermos as capacidades para depois julgarmos onde é que podemos balancear o esforço. Agora, queremos e estamos disponíveis. E eu julgo que isso, quando a gente quer, é possível, não é? Penso que respondi a todas as questões de uma forma transversal, se porventura, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Coronel. A única coisa que me resta solicitar é que, se eventualmente algum dos senhores deputados pretender alguma informação mais técnica e de acordo com as vossas competências e responsabilidades, se nos permitissem, através de e-mail ou de outra forma assim, solicitar essa informação. Se seria possível e, portanto, se estariam disponíveis para isso, tendo em conta que os nossos trabalhos sobre esta matéria se vão prolongar agora durante bastante tempo, possivelmente só lá para fevereiro ou março, é que concluiremos o conjunto das audições e o processo legislativo, e, portanto, é natural que possam surgir questões que, entretanto, sejam úteis. E pronto, resta-me agradecer muito a vossa presença, a presença do Sr. Coronel José Rodrigues, Sr. Coronel Vasco António, muito obrigado por terem vindo à Assembleia da República. Se porventura precisarem de alguma coisa aqui da nossa Comissão, estaremos sempre disponíveis. Teremos muito gosto em manter esta ligação e este diálogo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Srs. Deputados. Para nós foi um prazer. Está bem, sim, senhor.
Muito obrigado pela informação que nos estou. Pelo menos eu não a tenho.
Muito obrigado.